Bom dia a todos e a todas. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 33ª reunião ordinária desta sessão legislativa. Solicito à vereadora Josefina Soares que realize a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 75, versículos de 1 a 7. Deus é juiz.
Graças rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome. E declaramos as tuas maravilhas, pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente, vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a roca. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio de Deus, que vem o auxílio, perdão. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice. Amém.
Belíssimo salmo, muito obrigada pela leitura, vereadora Josefina Soares. Solicito ao primeiro secretário, vereador Wilson Brites, que realize a leitura da ata da reunião anterior.
Aos 30 dias do mês de maio de 2019, às 9 horas e 45 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 32ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Ulma Rodrigues Ancinello, presidente; Irani Coelho Fernandes, vice-presidente; Wilson Brites, primeiro secretário; Josefina Soares, segunda secretária; Mano Gás, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; Carmelo Severino Borges Madeira; José Fernando Tarragone; Raiz Santos Kaufmann; Suzana Cardoso Alves e Rafael da Silva Alves. Na hora estabelecida, a presidente vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução de número 13 de 2, solicitou a vereadora Nerai Kaufmann que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 72, versículo 1 a 6, o rei justo e o seu reinado eterno. Na sequência, a presidente solicitou o vereador Wilson Brites que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Na sequência, a presidente solicitou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento da Tribuna Livre, número 15 de 2019, protocolado sobre o número 475, requerimentos de número 157 a 163 de 2019, protocolado sobre os números 472, 478, 479, 483 e 485. Indicação número 45 de 2019, protocolado sobre o número 470. As moções número 57 a 59, protocolado sobre os números 473, 476, 480 de 2019. Foram aprovados os convites número 76 a 78, protocolado sobre os números 469, 471, 477 de 2019. Foi aprovado o regime de urgência e urgentíssimo os projetos de lei do Poder Executivo de número 45 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor, no orçamento vigente, no valor de R$ 3.242.200. E números 46 de 2019, que dispõe sobre a contratação de instrutores para o Colégio Agrícola do Município, protocolados respectivamente sobre os números 481 e 482. O líder do governo, vereador Carlos Delgado, solicitou e foi aprovada a inclusão na pauta e interrupção na reunião para que a Comissão de Finanças e Orçamento analisasse os pareceres aos projetos de lei do Executivo de número 39 de 2019, protocolados sobre os números 427, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 6.232.742.000, com 14 centavos. E o 41 de 2019, protocolado sobre os números 429 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$3.759.728,84. A reunião foi interrompida por 20 minutos. Reiniciados os trabalhos, os projetos de lei de número 3941 de 2019 foram aprovados por unanimidade. Na sequência, foi aprovado em segunda discussão, votação única, o projeto de lei de número 144 da vereadora Suzana Alves, que denomina Bartolomeu Nunes da Rosa, Rua F, situada à Vila da Barragem de São Churico, interior do município de Uruguaiana. Matérias do expediente serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. Projeto de resolução de número 4 de 2019, dos vereadores Fernando Tarragó e Rafael Alves, que dispõe sobre a criação do memorial na Câmara Municipal de Uruguaiana e da outras providências. O vereador Rafael Alves fez o registro de que este projeto de resolução também é de autoria do vereador Irani Fernandes, que providenciará nas alterações devidas, o que foi acatado pelos demais. Também serão encaminhadas às comissões técnicas. Projeto de lei ordinário de número 43 de 2019, do vereador Mano Gás, Rafael Alves e Suzana Alves, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água no município de Uruguaiana. O projeto de lei ordinário de 44 de 2019, do vereador Carlos Delgado, que dispõe sobre a divulgação de informações referentes à aplicação de recursos derivados das receitas obtidas do estacionamento rotativo no município de Uruguaiana. A presidente vereadora Azul Mocinelli registrou a realização das audiências públicas promovidas pela Comissão de Serviços Municipais de Saúde e Educação para que o município apresente prestação de contas da gestão do Sistema Único de Saúde no dia 30 de maio de 2019, às 14 horas, no plenário desta Casa e da Comissão de Finanças e Orçamento, para que o município apresente e demonstre o cumprimento das metas fiscais no primeiro quadrimestre de 2019 e dia 31 de maio de 2019, às 10 horas. No plenário desta casa, e convidou todos a participarem. Correspondente a pedido, a diverso ofício de números 247 a 248 de 2019, ao Executivo Ofício Protocolar sobre os números 218 a 220 de 2018, período das comunicações e comunicações de líderes. Usaram a tribuna os vereadores Carlos Alberto Delgado e Davi, o vereador Rafael Alves, Neraí Kaufmann e a vereadora Azul Mancinello. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento dessa reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a presidente vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, invocando o nome de Deus às 11 horas e 55 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Cláudia Aires Simas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbato Filho. Aos 30 dias do mês de maio de 2019.
Muito obrigada, vereadora Wilson Brites, pela belíssima leitura. A presente ata está em votação. Não havendo quem queira ratificar a ata está aprovada. Um bom dia a todos e a todas. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 33ª reunião ordinária desta sessão legislativa. Quero cumprimentar os nobres vereadores e vereadoras, dando mais um início de uma reunião ordinária. Que Deus venha nos abençoar e nos iluminar nesta manhã também. Quero cumprimentar aos amigos no plenário, os amigos que nos acompanham pela live. Um bom dia a todos e um bom início de semana. Solicito ao secretário vereador Wilson Brites que realize a leitura dos requerimentos da ordem do dia.
Requerimento de número 164 de 2019. O vereador Carlos Delgado requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine os setores competentes a imediata retirada de entulhos e limpeza do terreno em frente à Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural do município. Requerimento 165, do vereador Carlos Delgado, que requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine aos setores competentes a colocação de bueiros na rua Roberto Kramer, esquina com a rua Pinheiro Machado. Requerimento 166, o vereador Carmelo Madeira vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa, requerer que, após aprovado pelo plenário, seja enviado correspondência, excelentíssimo senhor prefeito, para que determine os setores competentes que prestem as seguintes informações sobre os valores apurados a partir de março de 2016 a título de honorários nas ações patrocinadas pelos procuradores do município. O vereador Mano Gás requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviado correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine os setores competentes que seja feita a colocação de suporte e lâmpada no endereço Rua Érico Veríssimo, número 473, no bairro Ipiranga. A vereadora Josefina Soares requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine os setores competentes o pedido. A. Reposição de lâmpada na rua Mir Salceira, frente ao número 3613, no bairro Cabo Luiz Quevedo. Reposição de lâmpada na rua Nemésio Fabrício, em frente ao 5087, no bairro Rui Ramos. A vereadora Josefina Soares requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine o setor competente o pedido de limpeza de esgoto na rua Emílio Brand, em frente ao número 1316, no bairro Cidade Alegria. Os vereadores Suzana Cardoso Alves e José Fernando Tarragô vêm requerer que, após aprovado pelo plenário, seja enviado correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine o setor competente que envie cronograma de asfaltamento nas vias do município e requer com a máxima urgência a prioridade do asfaltamento em vias, Avenida Setembrino Carvalho, Rua Eustáquio Armazábal e vias onde se localizam escolas municipais, devido à má conservação que se encontram e à alta traficabilidade dos locais relacionados.
Posso usar a palavra?
Pela ordem, então, a palavra é concedida à vereadora Neraí e após a vereadora Suzana.
Bom dia, senhora presidente, vereadora Zulma Cinello, senhoras vereadores, senhores vereadores, ao nosso Paulo amigo aqui que está no plenário e os nossos seguidores da live. Aqui, né, quero dizer que também esse requerimento, vereadora, posso também me somar, porque já foi assunto de muitos pedidos com relação ao asfaltamento da Setembrino de Carvalho. Pelo menos, né, aqui todos os vereadores, né, me dizendo que quase todos aqui, né, já pediram providências, e esses dias eu estive conversando com o prefeito Rony Mello e perguntei para ele sobre o asfaltamento da Setembrino de Carvalho, porque esta avenida aí foi assunto assim, de bastante assuntos sobre esse asfaltamento. Inclusive, foram feitas várias audiências públicas, né, e temos já o laudo técnico da Setembrino, que é uma das coisas mais difíceis de se conseguir para a finalidade de asfaltamento. E esse laudo já existe, esse laudo técnico, né, para o asfaltamento. E o prefeito me disse que, em seguida, estarão arrumando a Setembrino com verbas do município. E aí eu perguntei o porquê que não se ia atrás de verbas federais, né? Ele me disse que, como o município está pagando os precatórios em dia e tal, eles não liberaram essa verba para o asfaltamento. E eu pedi, né, urgência, nem que seja aqueles buracos maiores, porque eu até usei a expressão prefeito, está dando BO com aqueles buracos enormes na Setembrina de Carvalho. Está quebrando carros ali, né? É muito sério, e é uma via que escoa, né, o trânsito para outras vias. Então, muito importante, é um requerimento, eu acho quase que unânime dessa casa aqui, as providências na Setembrino para desafogar as outras ruas. Né? Então, essa era a minha participação. Muito obrigada.
Palavra, então, agora com a vereadora Suzana Alves.
Bom dia, meus colegas, e bom dia a todos. Eu fiz esse requerimento, primeiro, porque o ano passado a gente fez uma comissão e foi até Brasília conseguir verbas para Setembrino. Isso, uma comissão, foi a senhora também. E aí, pessoal, como na época a prefeitura não pôde receber a verba, foi destinada, mas a federal, mas a prefeitura não pôde receber porque estava impedida, né, com as inadimplentes, daí não pôde receber. E como a gente fica ouvindo todos os dias, nós aqui nós vereadores fizemos politicagem quando falamos das ruas, dos buracos e disso e daquilo. Nós fizemos politicagem. Nós somos políticos, nós temos direito de fazer política. Só que as pessoas ficam conversando sobre as ruas e eu fico, às vezes, muitas vezes, observando as pessoas enganarem os outros, pessoas que não são daqui de dentro, nem... Se nós daqui não soubemos o cronograma das ruas, nós não soubemos o que está acontecendo, a gente vê tanta gente daí de fora pegar... Eu fiz não sei o quê, eu vou arrumar não sei tal rua, eu vou chamar o prefeito para fazer isso e aquilo. Então, eu acho assim que isso é uma enganação. Nós temos que saber a coisa certa para a gente passar para as pessoas realmente o que está acontecendo, o que vai acontecer. Né? Então, me senti na obrigação de fazer isso, não para me satisfazer, mas para satisfazer a curiosidade e... das pessoas daí de fora. Porque nós estamos ansiosas pelo asfalto. Nós estamos todos ansiosos pelo asfalto. As pessoas estão ansiosas pelo asfalto. Mas eu acho que ninguém tem o direito de ficar usando, né? Já que a gente sabe, nós aqui, nós, os 11 que estamos aqui, soubemos do sacrifício que é para colocar essa cidade de pé. Do jeito que a cidade estava e do jeito que a cidade ainda está. Mas só que, como eu digo sempre, saúde é prioridade. Se não tiver saúde, não tem... Pode estar todos os buracos tapados. Se não tiver saúde, não tem nada. Então, por isso eu mexi no direito. Muito obrigada.
A senhora me deu uma parte, vereadora?
Ah. Pode pegar a parte.
Tá. Não, só para cumprimentar a vereadora Suzana, que ela pede o cronograma, que é o certo, né, vereadora? É o certo a administração ter organizada o cronograma, quais ruas serão asfaltadas, que eu até já falei isso aqui, com os laudos técnicos, e se não for asfaltadas, quais as ruas que vão ser tapados os buracos? Porque são inúmeros os requerimentos desta casa... inúmeros, e até agora não foram atendidos. Eu tenho um requerimento de quando eu entrei aqui no mês de fevereiro, que é quanto a prefeitura gasta no transbordo do lixo e quanto a prefeitura arrecada por mês, né, de taxa de lixo. Até hoje não chegou às minhas mãos nesta casa. O secretário Valdir, que é um excelente secretário, eu aqui cumprimento o Valdir, me disse que essa resposta ele já deu há muito tempo. Eu não sei, pois é, vereador Josefina, é isso que eu faço a pergunta. Onde é que está esse requerimento? Quem é que tranca na prefeitura esses requerimentos? Se isso deve ser de domínio público, como que não chega a esta casa? Então, pena que o assessor lá da prefeitura não esteja aqui, né? Para nos dar essa explicação, são inúmeros os ofícios que vão e que não se obtêm respostas. Tá? Eu gostaria, então... que ficasse isso registrado. Obrigada.
A palavra está com o doutor vereador aqui, né, Fernando Tarragó. Acostumada com o doutor, né?
Sim, senhora presidente. Senhores vereadores, nós estamos aqui, junto com a Suzana, pedindo nesse requerimento, principalmente que envie o cronograma de asfaltamento. E é quanto a isso que eu quero me referir agora nessa minha palavra, porque todo o planejamento da prefeitura está no, se não me engano, no artigo 19 da nossa lei orgânica, que diz que cada projeto, né, deve ter o seu cronograma. E é importante que, para nós aqui, a gente, através do artigo 19, que tem o cronograma de trabalho, né, de cada projeto, sabermos e podermos acompanhar. Eu várias vezes pedi nessa casa, não só nessa gestão, como nas outras, né, de que a prefeitura me encaminhe, vamos dizer, esse cronograma, esse projeto, cronograma dos projetos, vamos dizer, que são feitos pela prefeitura. E nunca recebi. Nunca recebi. Parece que não existe aquele artigo na lei orgânica. E existe. Né, o artigo 19 é onde vem ali, inclusive, da onde vêm as verbas, qual é o tempo de trabalho, quem é que é responsável pelo trabalho, né, e que vai nos dizer tudo o que vai ser feito dentro desses projetos aqui. Então, é isso assim que talvez essa casa precise cobrar mais, entende? Porque as coisas são feitas em cima da perna ou são feitas planejadas. Eu acredito que a administração pública, tudo tenha que ser planejado. Não pode ser feito em cima da perna porque alguém está pedindo aqui, eu vou fazer agora ali, vou fazer agora ali. Não, tem que ter um planejamento. E dentro desse planejamento é que nós queremos acompanhar esse cronograma para que a gente possa fiscalizar. Então, é nesse sentido que eu quero fazer parte também, né, vereadora Suzana, porque a gente sabe, a Avenida Setembrino de Carvalho foi anunciado desde de vários meses e vários anos atrás de que seria recuperado e que vinha uma verba federal. Não se sabe, se perdeu essa verba federal, tem que saber de onde que vem as verbas para se fazer essa avenida. Né? Se vai se fazer um serviço completo, se vai se fazer todo o arruamento com calçadas, ou se vai se fazer só um tapa-buraco ali. Então, tem que saber o que vai ser feito na Setembrino de Carvalho, que é, sem dúvida nenhuma, das vias mais importantes de Uruguaiana. Era nisso que eu queria me referir e espero que venham as respostas do município.
Nesse momento, então, passo os trabalhos ao vereador Irene Fernandes para que possa me pronunciar a nível de contribuição.
Assumo as condições de trabalho. A palavra está com a vereadora Zilma Cimento.
Para contribuir, então, com esse requerimento e me somar da vereadora Suzana e do vereador Fernando Tarragô, ano passado nós estivemos em Brasília com o prefeito Rony, com a vereadora Suzana, levando, então, uma reivindicação de verbas, para que fosse, né, revitalizada a Avenida Setembrino de Carvalho. Conseguimos 9 milhões. Só que, pelo nosso município estar em inadimplente, estar no CADIM, essas verbas não puderam ser repassadas. Voltamos à estaca zero. Sabemos também que foi feito um estudo, né, de contribuição de melhorias, também não foi concedido, né, que isso é uma verba que vem do Estado Federal. Realmente, vereadora Eneraí, todos nós, eu acredito, todos os vereadores, estamos na torcida, vamos dizer, é um termo bem, bem popular, né, integrados para que a Avenida Setembrino de Carvalho venha a ser revitalizada, sendo ali o escoamento, né, de caminhões, transportes, ligando os principais bairros, né, à cidade, né, como ali o bairro Prof. Carmo, Mano Gás, em União das Vilas, ali, que pega 6 bairros importantes. Né. Então, é de tamanha importância esse requerimento. Só para contribuir, né, que a gente já estivemos em Brasília reivindicando verbas federais. Pois não. Eu vou passar, então, os trabalhos...
Uma parte.
Está com a parte a vereadora.
Ou dois apartes, se eu puder, porque eu acho que não.
Pois não.
Dois
apartes.
Obrigada, vereadora, pelos apartes. Realmente, a Setembrino de Carvalho vem sendo assunto já há uns 5 anos atrás. Participei de várias audiências para aquele projeto da avenida. E a contribuição de melhoria, na verdade, quem paga é o morador, que, tendo melhorado a sua residência, tendo melhorado a trafegabilidade na sua rua, valoriza o imóvel. Então, à época, tinha sido feita uma pesquisa e grande parte da população quer a contribuição de melhorias que fosse realizada. Acho que 65%, 70% das pessoas concordam que seja feita. Então, estava muito adiantado já esse assunto. Só uma coisa assim, que eu não estou entendendo é que não está fechando as explicações. O prefeito me disse que esta verba não foi possível para dar início às obras, porque o município estava bem, estava em dia, então não receberia essa verba. Agora a senhora está me dizendo que pleitear 9 milhões para Setembrino. Então, né, que a gente tivesse um maior esclarecimento por parte do Executivo, né, com relação a Setembrino de Carvalho,
que as pessoas estão desesperadas, né, procuram todos os vereadores, né, na esperança de que seja revitalizada, que seja melhorada a rua. Né? Muito obrigada.
Eu retorno às condições de trabalho à nossa presidente.
Muito obrigada. Recebo os trabalhos. Nesse momento, fará uso da palavra, pela ordem, vereadora Josefina Soares, que já tinha pedido a palavra. Em seguida, passamos ao vereador Mano Gás.
Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal da live. Olha, esse assunto da Setembrino não faz nem 5 anos, nem 10 anos, faz muito mais. E o que aconteceu ali na Setembrino é porque ela foi mal organizada quando foi feita. Acabaram com as calçadas das pessoas, com tal de a via para as bicicletas, a ciclovia. Ah, mas é, não faz mal que seja ciclovia. A via que anda as bicicletas também. O que aconteceu? Ah, estragaram o quê? As entradas que vai para os comércios da Setembrino. Ali começou o erro. Começou um erro terrível. E isso todo mundo falava para nós, que tinha esculhambado, não tinha acesso para chegar no, nos armazéns, nas padarias, no mercado. Então, foi horrível. O que aconteceu? Em vez de fazer uma fundação bem feita, não foi feita também, que deveria de ser. Por quê? Porque ali uma via de tráfego de caminhão. Não adianta querer dizer que os caminhões não passam ali. Ali é uma via de caminhões, de carros pesados, porque ali tem posto de gasolina, ali tem madeireira. Tudo ali contribui para o transporte pesado. Lamentavelmente, quando se pegou essa prefeitura, se pegou assim, ó, quebrada. A prioridade que tínhamos era Setembrino. O prefeito tentou ajeitar, mas não conseguiu, porque é um desastre aquilo ali. E nem vai fazer tão já aquilo ali, se não fizer uma ótima estrutura. Tem que fazer uma estrutura muito bem feita para poder manter. A não ser que proíba os caminhões de entrar por ali, que já foi proibido uma vez, mas não pode proibir, porque ali é uma rota de caminhões de madeira, de caminhão de madeira, caminhão de brita, tudo tem para ali, tijolos, né? Então não dá. Então, eu quero dizer aqui que eu acho que nós temos que fazer um documento bem elaborado e pedir para o prefeito para nos dar um prazo de quando iniciar as obras de verdade da Via Setembrino de Carvalho. Porque não adianta, as redes sociais só sabem criticar. São pessoas que eu acho que nunca pisaram numa vila. Só sabem criticar, rir dos vereadores, porque aqui essa live aqui, quando tu vai olhar, tem um monte de gente rindo da cara dos vereadores aqui. É só pegar e olhar. É ridículo. Isso aqui não deveria nem de ter essa live. Sou contra a live. Transparência, vereadora. Para isso já tem o portal da transparência. Tem que funcionar. Então, acho assim, ó, as pessoas dão risada, eles falam bobagem, eles criticam, eles dizem o que eles querem e o que não querem. Bota apelido no prefeito, bota apelido nos vereadores, chama todo mundo. Então, isso aí é uma falta de respeito. Esses cidadãos, eu estou falando para a live, esses cidadãos deveriam de contribuir com a Uruguaiana, ajudar. Cada um se desse 10 tijolos, cada um que desse um saco de cimento, já era bem melhor do que estar aí na live e dar risada e criticar. São pessoinhas que não têm nada para fazer, porque quem tem o que fazer não tem tempo de ficar na live. Não é verdade? Então, muito obrigada.
Palavra é concedida ao vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, pessoal que acompanha através das redes sociais, do Facebook. Paulo, está sempre presente com nós aqui na nossa casa legislativa. Senhoras e senhores colegas, escutando a manifestação de todos vocês sobre a Avenida Setembrino de Carvalho e sobre as outras ruas demais aí que desafogam a nossa cidade, que seria a Setembrino de Carvalho e seria a Eustáquio Ormazábal, antiga 24. Mas dentro desse problema que vocês colocam, eu vou muito além ainda. Uruguaiana não se resume apenas a duas ruas, Setembrino e Eustáquio Ormazábal. Sabemos que são duas principais ruas da nossa cidade. Uruguaiana hoje tem em torno de 57 bairros, mais de 6 mil quadras. e a grande maioria delas está intransitável. Então, pessoal, eu não posso dar prioridades aqui nessa casa porque não sou eu que faço por duas vias. O que essa casa tem que fazer, a gente vem fazendo já nesses 2 anos e 6 meses como vereador, apoiando todas as ações do município para que se construa uma cidade verdadeira com meio de transporte melhor para andar. Acredito que existe solução para esses problemas dessas ruas, mas tem que ser tomadas atitudes pela nossa prefeitura e por esta casa. A gente tem que, nós todos juntos, fazer uma indicação para que o município contrata mais máquinas, moto niveladora, patrolas, por meio de licitação ou por meio de prestação de serviço, não sei como, para que possa se concluir essas ruas dos nossos bairros da cidade. São mais de 6 mil quadras e as pessoas estão no mesmo problema da Setembrina e da Eustáquio. Deixo aqui esse apelo, que possamos todos juntos se unir para acontecer isso. Lhe dou a parte, meu colega Cabrito. São 57 bairros e mais de 5 mil quadras. Nós temos que deixar uma sugestão à Secretaria de Infraestrutura da cidade, que eles possam fazer trabalho semanal nos bairros. Trabalho semanal contínuo. Porque, o que acontece? Eu dou os parabéns ao trabalho que está sendo realizado pela Secretaria de Infraestrutura. Dou, reconheço o trabalho do Frederico Pellegrini e do João Alcei. Mas, o que acontece? Nesse tempo que a gente está passando, a prefeitura vai lá, arruma 2, 3 ruas, 5, 6, vem a chuva e destrói todas, porque não deu a continuidade. Então, a gente tem que começar a fazer operações por bairros para poder o trabalho ficar certinho. Duas a parte, o vereador Cabrito.
Agradeço a parte, vereador Monogás. Com certeza, vereador, quando se falou que a usina de asfalto voltaria a funcionar, parece até que tudo iria se realizar e queria ficar todas as ruas asfaltadas, mas não é assim. Ela vai ter um cronograma, vai ter limitado as ruas sendo asfaltadas e as outras, as que são de chão, de terra, de pavimentação, com cascalho e outras coisas mais. E aí falta a patrola. Falta patrola. A gente conversa com o Frederico, conversa com o Juca, falta patrola. E não tem. As que tem estão sucateadas lá no pátio. Tem 5 ou 6 patrolas, eu acho, tudo sucateado. E não vai ser também, vereador, ali na oficina da prefeitura que eles vão consertar essas patrolas. Ou se tu não mandar consertar numa empresa especializada, elas não vão ter mais patrola, vão ficar com a uma patrola que tem. E essa não vai dar conta do recado. Cidade Uruguaiana é muito grande. Né? E a questão da Setembrino, a questão da Setembrino de Carvalho, enquanto não mexerem na estrutura dela, fazer uma grande estruturação naquela rua, não vai resolver. Só o tapa-buraco não vai resolver. Né? Foram investidos milhões nos governos passados, em asfalto por toda a cidade, e se tivessem pegado essa verba, um pouco do casquinha, e feito uma estruturação, pelo menos nas ruas de acesso que desafoga no município, onde os ônibus passam, onde tem mais tráfego, seria um espetáculo para a cidade. Mas, infelizmente, né, não é a gente que governa. Obrigado.
Palavra concedida ao vereador Carmelo Madeira.
Peço a palavra, minha presidenta, os colegas, o pessoal aqui, e passo a colega vereadora Nerei.
Pois não, então a palavra do vereador Carmelo é revogada para a vereadora Nerei Kalfima, que fará uso de 3 minutos.
Com relação ainda ao que a gente já falou aqui, da necessidade, né, da revitalização, principalmente da Setembrino e as demais, né, que o Mano já falou aí, todas as ruas estão precárias. Não é por falta de sugestão, vereador, dessa casa, não é por falta de indicação desta casa, porque já se falou, já se fez requerimento. Eu acho que é por falta de ação mesmo, falta de planejamento e falta de dinheiro também. Né? E quando se fala aqui em a população ajudar, comprando cimento, comprando areia para ajudar, porque não adianta só criticar, Pelo amor de Deus, isso é dever do executivo fazer. Para isso, arrecada IPTU, arrecada taxa de lixo, arrecada taxa de iluminação pública. Quantas taxas se paga, quantas os proprietários pagam nessa cidade, em todas as cidades brasileiras, né? Então, nós temos que parar de transferir responsabilidades. As pessoas já não aguentam mais, já estão, né, cheias de tantas taxas que pagam e não têm o serviço. Foi tão criticada a administração anterior porque não, que as ruas estavam esburacadas. Então, as pessoas agora não dá mais para ficar lamentando. As pessoas querem ação, querem coisas concretas, querem ruas boas para se andar. Ninguém está pedindo aqui nada além do que é de direito das pessoas. E alguém perguntava aqui pela usina de asfalto, que pensaram que ia ser a solução, né? Que bom que a gente tem a usina de asfalto, porque com essa usina, muita coisa foi feita em Uruguaiana e muita coisa pode ser feita com ela, sendo bem administrada. E aqui reforço mais uma vez, se vier esse cronograma de asfaltamento para nós aqui, vai ser muito bom, porque nós vamos mostrar, olha, o executivo nos mandou, a senhora aguarde, tal dia vai chegar na sua casa, tal mês, né, vai passar na sua rua. A gente vai ter a tranquilidade aqui de dar explicação para as pessoas, porque o legislativo, ele não tem dinheiro para isso. Nós aqui estamos para fiscalizar, para fazer leis e para fazer pressão também ao executivo para que se cumpra as promessas. Muito obrigada.
Senhora vereadora Neraí, o prefeito anterior, os dois anteriores, nunca mandaram cronograma para essa casa de asfaltamento. E outra coisa, esse negócio que a senhora está falando aí, que não precisamos pedir, principalmente para esses que criticam na rede social, que acho que não trabalham, ficam só sentados em casa criticando, ou então são os do centro da cidade que têm dinheiro para você trabalhar, então ficam só para criticar. Quem quer criticar, também tem que colaborar, sim. Porque as firmas, tem muitas firmas, vereadora, que já colaboraram com a prefeitura, inclusive, para arrumar as capelas velatórias, o pessoal aí está se prontificando, o pessoal tem ajudado, ajudam, sim. E nós temos que ter a humildade de dizer que nos ajudem. Porque se nós achamos que nós somos donos de tudo, não. O dinheiro não tem, a prefeitura está quebrada. Os RPV... que o Felício deixou para pagar, são dinheiro, é dinheiro que não acaba mais. Eu não tenho valores, mas eu gostaria que o vereador Delgado repassasse para nós aqui a quantidade de RPVs que a prefeitura já pagou e continua pagando, e não sei se vai terminar na administração dela. É isso que eu quero dizer. Não, mas a senhora pensa de um jeito, eu penso de outro. Eu penso assim que todos nós temos que colaborar. Nós vivemos em Uruguaiana, moramos em Uruguaiana e temos que nos dar as mãos. Não só criticar, apontar sugestões também. Sugestões e ajudar, porque senão não dá. Vai só ficar criticando e acontece isso aí. Obrigada.
Peço a palavra.
Palavra, então, é concedida ao vereador Irani Fernandes.
Colegas vereadores, bom dia, quem nos acompanha. Poucos anos atrás entrou nessa casa um projeto de lei encaminhado pelo prefeito Schneider para o asfaltamento da Setembrino. Um projeto de lei, nesse sentido, pedia autorização da Câmara para que a gente pudesse liberar um empréstimo para fazer essa obra lá da Setembrino. Veio toda a fundamentação, veio o desenho, como ficaria Setembrino, o valor que estava sendo solicitado e, fazendo parte desse processo, o processo da contribuição de melhorias. Várias reuniões foram feitas, audiências públicas foram feitas lá no local, depois o projeto foi discutido com a comunidade aqui na nossa Câmara de Vereadores. E, em função dos valores muito altos da contribuição de melhoria, o cidadão da Setembrino não aceitou que fosse feita a obra daquela forma. Porque o que cada um deveria restituir na contribuição de melhoria estava fora da realidade naquela oportunidade. Voltou-se novamente a se discutir, se foi refeita a tabela da contribuição de melhorias e o recurso, na hora de ser aprovado, a Caixa Econômica não tinha mais o dinheiro para emprestar. Essa é a realidade da Setembrino, naquela oportunidade. E esse projeto foi arquivado. Então, para você refazer esse projeto, buscar recursos fora, todo esse processo tem que voltar de novo para essa casa para aprovar, porque somos nós que aprovamos a obra e a contribuição de melhoria que depois vai recair lá no cidadão. Então, é muito mais complexo. Essa questão política é uma questão do cidadão. Nós todos queremos que a Setembrino esteja boa, que a Eustáquio Mazaba esteja boa, todas elas. Mas tem todo um processo que, se não for feito, não tem como ficar falando que a semana que vem vamos começar a construir a Setembrino, que no mês que vem não está. Então, é oportuno o requerimento da vereadora. Parabéns pela sua sensibilidade. Nós queremos saber oficialmente o que vai acontecer com a Setembrino daqui para frente, porque, por enquanto, nós estamos na estaca zero. Não adianta bater boca para lá e para cá, botar culpa num e no outro. Se não tiver o projeto aqui, com todos os itens de planejamento, né, com todas o cronograma de obras, enfim. E isso hoje não existe aqui nessa casa. Então, a Setembrino está parada. Pode a prefeitura ter feito um retoque para resolver o problema, mas a solução definitiva está na apresentação de um projeto, porque são muitos recursos que a prefeitura não tem com verba própria para fazer. Certamente não tem. Não tem, tem outras prioridades. Vai ter que buscar fora. Então, esse é importante que nos diga como isso vai acontecer. Muito obrigado.
Então, dando continuidade à leitura dos requerimentos, o vereador Wilson Brites, primeiro secretário, vai dar seguimento.
Requerimento 171 de 2019. A vereadora Suzana Cardoso Alves requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine o setor competente que informe quais os impostos que a empresa BRK Ambiental paga ao município e quais os valores recolhidos discriminadamente um a um de julho de 2011 até os dias de hoje. Requerimento 172. Vereador Irani Fernandes requer que, após aprovado pelo plenário desta casa, seja enviado a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine o setor competente. Determinar os setores competentes as seguintes obras nas ruas central da Coab Clodoaldo M. da Silva. Recuperação asfáltica na rua central com pintura e colocação de placas de trânsito. No entroncamento com a rua Pinheiro Machado, nivelamento da parada de ônibus X, acesso aos veículos, faixa de segurança elevada com acessibilidade, reparo em vazamento de água no local, e aumentar o tamanho da vaga destinada à parada do ônibus no entroncamento com a rua Estilac Leal. A. Recolocação da parada de ônibus com nivelamento para acesso aos veículos e B. Faixa de segurança elevada com acessibilidade.
Peço a palavra.
A palavra é concedida ao vereador Irani Fernandes.
Colegas, nós estamos solicitando uma atenção especial àquela rua central que passa na Coab 1. Ela está totalmente irregular, várias obras foram feitas ali, inclusive solicitamos um recapeamento asfáltico. Quando você vai daqui para lá, ali naquela rua atrás do Colégio Elisa, naquele início ali tinha uma parada de ônibus ali, a parada de ônibus foi retirada faz mais ou menos uns 4, 5 meses, não retornou. E ela está toda desalinhada em relação à parada do o ponto de ônibus, aonde o ônibus tem que ficar no meio da rua para que um cadeirante possa ter acesso ao ônibus. Então, nós estamos prestando atenção especial, tanto nessa entrada daqui para lá, como na vida de lá da Pinheiro Machado. Quando entra ali naquela rua central, tem um centro espírita ali pertinho, ali há uma confusão muito grande ali, porque a parada de ônibus é pequena, existe um vazamento de água ali que está há meses correndo e não se consegue tirar. Não tem uma parada adequada, não está de acordo com a lateral do ônibus com relação ao meio fio para que o cadeirante possa subir. E, enfim, é aquilo que nós estamos precisando, uma revitalização daquele trecho que acho que são duas quadras, que passa no interior da Coab 1. Para que possa ter segurança ao embarcar nos veículos e que também possa ter uma,
um conceito geral de todo aquele asfalto que está ali. É um asfalto de qualidade, mas ele está, em função de que vários buracos foram abertos para ligação de água, enfim e tal, e está muito precário ali. Então, é nesse sentido que nós estamos encaminhando o nosso requerimento. Muito obrigado.
Palavra, então, é concedida à vereadora Josefina Soares para fazer um requerimento verbal.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, é o meu requerimento verbal, eu acredito que seja para o DENIT, porque é limpeza do matagal ao redor da passarela ali no bairro Santo Inácio e Picaú. Acredito que seja para o DENIT esse requerimento, vereadora. Para a limpeza do matagal, que não dá para subir na passarela de tanto matagal que tem ali. É. Acredito que seja para o DENIT, né, vereador? Obrigada, vereador. Amanhã eu faço.
Na 472,
já...
pega ali, né?
É, 472.
Então é DENIT, né?
Tá bem. Encaminhamento,
Virginia.
Amanhã já protocolo.
Então, requerimento, então, verbal da vereadora Josefina Soares será encaminhado para o protocolo até amanhã às 9 horas da manhã. Colocamos em votação os requerimentos. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário, vereador Wilson Brites, que realize a leitura das indicações.
Indicação de número 046. O vereador Irani Fernandes vem respeitosamente nos termos do artigo 146, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa, requerer que, após aprovado pelo doutor plenário, que seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a indicação do projeto de lei abaixo, que cria a política pública municipal para o tratamento e prevenção de doença Alzheimer em Uruguaiana. Estabelece parâmetros, referências, atribuições, objetivos e metas a serem buscados quanto da instituição dessa política retrostada. Uruguaiana, Rio Grande do Sul, em 13 de junho de 2019. Vereador Irani Coelho Fernandes, vereador bancada progressista.
Peço a palavra, presidente.
A palavra é concedida ao vereador Irani Fernandes.
Senhor presidente, colegas vereadores, o Alzheimer é uma doença que é uma doença da idade madura, é uma doença da velhice, é uma doença das pessoas que, a partir de uma determinada idade. E ela, às vezes, ela é confundida com senitude, confundida com outras formas que seriam tratadas com medicamentos. E o Alzheimer também é uma das doenças que vem com a idade. É comum as pessoas, modifica toda a vida da família, modifica, enfim, as pessoas não sabem trabalhar com isso. Vem um idoso tendo algumas manifestações, começam as brigas em casa, achando que esse velhinho está muito birrento, está muito isso, muito aquilo, na verdade ele está sendo acometido do Alzheimer. E o Alzheimer tem que ser tratado como política pública. Existem formas de que o poder público possa intervir, né, junto a essa terceira idade, e nós pretendemos chegar à terceira idade, com saúde, com vitalidade, e não existe no município uma política. O número de pessoas, é impressionante a quantidade de pessoas da sociedade que são acometidas desse Alzheimer. E não há uma política municipal para esse tratamento em Uruguaiana. Há recursos do Ministério da Saúde que podem ser buscados para isso, e nós não temos uma política direcionada ao tratamento das pessoas e das famílias que são acometidas por o mal de Alzheimer. Então, nós estamos encaminhando esse projeto pronto para que a prefeitura possa, então, a partir daí, estudar, buscar recursos e implementar em Uruguaiana essa política pública municipal para o tratamento e prevenção das doenças do Alzheimer, que será importante para a nossa sociedade de Uruguaiana. Então, solicito aos colegas que aprove a nossa indicação para que a prefeitura estude. A forma de indicação é a forma que nós, vereadores, podemos fazer. No momento em que a gente vai criar despesa do outro poder, que é o executivo, a gente faz uma forma de indicação e ele lá faz o estudo necessário e apresenta para que a gente possa aprovar essa política municipal de tratamento e prevenção da doença do Alzheimer. Obrigado, presidente. Obrigado, colega.
Belíssima indicação para contribuir aí com essa área aí, né, vereadora, da terceira idade com Alzheimer, é bastante complicado e é muito importante, sempre bem-vindo as indicações, os projetos, para que a vida das pessoas na nossa cidade sejam mais fáceis, né, de administrar seus lares, suas vidas cotidianas. As indicações estão em votação. Não havendo voto contrário, a indicação está aprovada. Solicito ao secretário, vereador Wilson Brites, que realize a leitura das moções.
Moção de número 60, de 2019. O vereador Carlos Delgado vem respeitosamente nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento desta Casa Legislativa, após aprovado pelo doutor plenário, requerer que seja enviada a moção de congratulações e louvor a Vetagro, em comemoração aos seus 30 anos de existência. O vereador Rafael Alves vem respeitosamente nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações à Delegacia Fluvial de Uruguaiana pela passagem do Dia da Marinha Brasileira, que se comemora no dia 11 de junho. Muito me associável.
Nos associamos, então, às moções.
Também do vereador Rafael Alves, que requer que seja enviada a seguir moção de congratulações ao 22º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado pela passagem do Dia da Artilharia, que se comemora no dia 10 de junho. Permita, vereador.
Permitimos, então, as associações.
Rafael Alves requer que seja enviada a seguinte moção de congratulações às rádios, jornais e TVs pela passagem do Dia da Imprensa a comemorar-se no dia 1º de junho.
As moções, então, estão em votação. Não havendo voto contrário, as moções estão aprovadas. Em discussão e votações única, solicito ao secretário, vereador Wilson Brites, que realize a leitura do projeto de lei ordinária número 40 de 2019 do Executivo.
Em discussão e votação única, né?
Sim.
Que terá maioria simples. O projeto de lei ordinária de número 40 de 2019 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 885.312. E para apreciação melhor dos senhores vereadores, nós realizaremos a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
A leitura dos pareceres.
O projeto de lei de número 40, de 2019, protocolado sobre o número 428, de 2019, procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 885.312. Teve como relator o vereador Carlos Delgado, que exarou o seguinte parecer: chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise o projeto de resolução de número 40 de 2019, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 428 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 885.312. Apresenta abertura de crédito adicional suplementar, visa alocar recursos na Secretaria Municipal de Educação e no Fundo Municipal de Desporto. Servirão de recursos para atendimento das despesas previstas nesse projeto, o remanejo de verbas de recursos livres e de aportes vinculado à pró-infância, ao programa Plano de Ação Articulada e ao programa Manutenção e Educação Infantil. Assino o juízo da avaliação técnica desse relator, o parecer é favorável ao projeto de lei. Sala das Comissões, 3 de junho de 2019, vereador relator Carlos Delgado, e assinado, concordando com o parecer, os demais membros da Comissão de Finanças e Orçamento.
O presente projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, estaremos, então, fazendo encaminhamento para votação. A votação é da maioria simples. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. O projeto de lei está o projeto de lei de número 40 de 2019 está aprovado. Em primeira discussão, solicito ao secretário vereador Gilson Brites que realize a leitura dos pareceres ao projeto de resolução 3 de 2019 da mesa diretora.
Comissão de Justiça e Redação do projeto de resolução de número 3 de 2019, protocolado sobre o número 329, procedência da mesa diretora, teve como relatora a vereadora Neiraí Santos Kaufmann. Chega a esta Comissão de Justiça e Redação para aparecer o projeto de resolução de número 3, de 29 de abril de 2019, protocolado sobre o número 329, de proposição da mesa diretora, onde cria o regulamento para o arquivo permanente do Poder Legislativo de Uruguaiana. Analisando pelo ponto de vista jurídico e de conformidade com a lei, o parecer é favorável, pois o plano de gestão arquivística do Poder Legislativo de Uruguaiana estabelecerá critérios para seleção, triagem e destinação final de toda a documentação produzida e recebida pela Câmara Municipal de Uruguaiana. Possibilitará também acesso fácil e rápido às informações pretendidas. Sala das Comissões, 15 de maio de 2019, vereadora Neraí Santos Kaufmann, relatora, assinado demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, teve como relator vereador Irani Fernandes. Chega a esta Comissão de Finanças para o orçamento, o projeto de resolução de número 3 de 2019, de proposição da mesa diretora desta Casa Legislativa, que dispõe sobre a criação do regulamento para arquivo permanente do Poder Legislativo de Uruguaiana. Observa-se que a presente proposta de projeto de resolução visa estabelecer critérios para seleção, triagem e destinação final de toda a documentação produzida e recebida pela Câmara Municipal de Uruguaiana, com o objetivo de desenvolver um trabalho profícuo e permanente. É importante destacar que a criação desse serviço não produzirá despesas financeiras, uma vez que a estrutura física já existe na casa. Irá tão somente promover um processo organizacional, que será administrado e mantido pelos próprios servidores, já lotados no quadro funcional da Câmara. Assim, a proposta é razoável e o presente parecer é favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 27 de maio de 2019, vereador Irani Coelho Fernandes, relator, de acordo com os demais membros que fazem parte da referida comissão. Parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Teve como relatora a vereadora Suzana Cardoso Alves. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. O projeto de resolução de número 3 de 2019, protocolado sobre o número 329, de proposição da mesa diretora que cria o regulamento para o arquivo permanente do Poder Legislativo de Uruguaiana. Em análise ao projeto de resolução de número 3, concluo que se faz necessária uma adequação no arquivo geral dessa Casa Legislativa, como forma de melhorar as condições da classificação de arquivamento, importantes para que haja uma preservação das documentações, mantendo-as em perfeito estado. Sendo assim, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 31 de maio de 2019. Teve como relatora a vereadora Suzana Cardoso Alves, de acordo com os demais membros que fazem parte da referida comissão.
A resolução 3. Em primeira discussão, né, a palavra está à disposição dos vereadores, os que gostariam de comentar e discutir o projeto. A palavra está concedida ao vereador Irani Fernandes.
Senhora presidente, colegas vereadores, em primeira discussão, quero dizer da importância dessa resolução para organizar o nosso arquivo aqui da Câmara de Vereadores. O ano passado, quando estivemos à frente dessa casa, como ordenador de despesa, como gestor, nós fizemos algumas obras aqui, internas da nossa casa, e nós nos deparamos com o nosso arquivo, com necessidade de preservar o nosso arquivo. Estavam em local, de certa forma, pouco conservado pelos anos em que não se fazia uma reforma naquele local, e nós tínhamos, não tínhamos um trâmite organizacional de como as coisas entravam e saíam do nosso arquivo central. Já existia o arquivo, mas estava dessa forma, dessa maneira. Então nós criamos um grupo de estudos pelos funcionários para que apresentassem uma sugestão de como nós gostaríamos que fosse até para nós preservarmos o nosso arquivo. Anos anteriores, os departamentos da Câmara, eles encaminhavam para o arquivo tudo aquilo que tramitava nos seus departamentos durante o ano, sem a preocupação de fazer uma triagem daquilo que era importante ou não permanecer. Então, nós tínhamos lá muitos documentos, comunicações internas que, solicitando o apoio de alguma coisa, ficava arquivado, já estava 10, 15 anos guardado lá nesse nosso arquivo. E, para poder ter espaço suficiente, nós fizemos uma triagem, fizemos um levantamento daquilo que era importante permanecer no arquivo, e, a partir daí, sugerimos que fosse feito um critério para que os departamentos encaminhassem o final do ano, quando fechava o ano, os documentos que achassem importantes de serem preservados. E aí, a partir já do ano passado, nós já começamos a fazer. Então, hoje existe uma sistemática que está sendo regulamentada aqui por essa resolução para que se possa encaminhar documentos da Câmara de Vereadores para esse arquivo. Então, vai se fazer uma triagem. O que não é de importância histórica e que tem que ficar guardado relacionado à parte da legislação, tem que ser muito bem observado. E isso está colocado nesse documento, para que a gente não possa continuar novamente recebendo qualquer tipo de documento, vai encher todo novamente aquele setor com coisas que não precisam ficar guardadas, porque não tem valor nenhum, e a partir daí nós vamos poder manter aquele local organizado, né, com esse regulamento de como é que as coisas vão funcionar para a melhoria da nossa casa, inclusive para a melhoria do atendimento dos pedidos que vêm de fora. Vai ficar mais fácil chegarmos lá no arquivo e resgatar documentos antigos, enfim, bem organizados. Então, é nesse sentido que a nossa mesa diretora deste ano encaminhou essa resolução, e eu gostaria que os nossos colegas concordassem conosco com esse trabalho e aprovássemos essa resolução. Em segunda discussão, que virá na quinta-feira. Muito obrigado.
Obrigada, então, vereador Irani Fernandes. Consulto, então, os senhores vereadores e vereadoras se gostariam de discutir o projeto ou se deixamos para a segunda discussão na próxima semana. Segunda discussão? Então, tá. E votação. Então, passamos agora para os convites. Solicito ao secretário, vereador Wilson Brites, que realize a leitura dos convites.
Convite de número 79, Diretoria do Sindicato Rural e Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana, convida para o 5º Café de Segurança, dia 4 de junho de 2019, às 9 horas, na Associação dos Arrozeiros. Convite número 80, 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, convida para a cerimônia alusiva ao Dia da Artilharia, dia 14 de 6 de 2019, no 22 GAC.
Os convites estão em apreciação. Os vereadores que concordam com a participação nos eventos permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. Então, os convites estão aprovados. Matérias de expediente. Será encaminhado às comissões técnicas da Casa. Solicito ao secretário, vereador Wilson Brites, que realize a leitura do projeto de lei ordinária número 47 de 2019, do vereador Irani Fernandes.
Projeto de lei de número 047, que institui a Semana Municipal de Conscientização da Doença de Alzheimer. Justifica. Em 21 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Alzheimer, a data instituída pela Organização Mundial de Saúde. Tem como objetivo promover a conscientização da população sobre o problema. O Alzheimer é uma doença progressiva de causa ainda desconhecida, que acomete preferencialmente as pessoas idosas. Estima-se que no Brasil existam pelo menos 3 milhões de pessoas com idade acima de 65 anos com a doença de Alzheimer, considerada erroneamente pela população como esclerose ou caduquice. No entanto, é uma forma de demência, cujas causas não se relacionam com a circulação ou com a aterosclerose. A causa provável é a morte de células cerebrais que levam à atrofia no cérebro. No começo, são pequenos esquecimentos, normalmente aceitos pelos familiares como parte do processo normal de envelhecimento, que vão se agravando gradualmente. Os pacientes tornam-se confusos e, por suas vezes, agressivos, passando a apresentar distúrbios de conduta e terminando por não reconhecer os próprios familiares, que sofrem sem entender o que está acometendo o idoso, que acaba carecendo de uma assistência adequada. O tratamento da doença de Alzheimer tem dois aspectos. Um inespecífico, de alterações de comportamento como agitação e agressividade. Agressividade é do humor, como depressão, que não deve ser feito somente com medicação, mas também com orientação de diferentes profissionais da área da saúde. E o tratamento específico que é feito com drogas que podem corrigir o desequilíbrio químico no cérebro é que normalmente são ministradas na fase inicial da doença, retardando a progressão acelerada da mesma. Em ambos os casos, normalmente os cuidados desses pacientes são conduzidos em casa pelos familiares, que na maioria das vezes não têm capacidade ou conhecimento suficientes para a elaboração, para colaborarem com o tratamento. O objetivo do projeto é proporcionar à sociedade ampla discussão sob coordenação de entidades públicas e municipais, a fim de esclarecer sobre a doença, como também dotar os familiares de conhecimentos de modo a contribuir com a melhor qualidade de vida no dia a dia de cada paciente. Uruguaiana, Rio Grande do Sul, em 13 de junho de 2019, vereador Irani Coelhos Fernandes, da bancada progressista.
O presente projeto de lei ordinária será encaminhado às comissões técnicas da Casa. Será encaminhado às comissões técnicas da Casa. Solicito ao secretário vereador Wilson Brits que realize a leitura do projeto de lei ordinária número 48 de 2019, da vereadora Suzana Alves.
Projeto de lei de número 48 de 2019, que institui o domingo que antecede o dia 20 de setembro, o dia oficial do desfile em comemoração ao Dia do Gaúcho, no 6º Distrito Sanchuri. Justificativa ao presente projeto, proposta, tem por objetivo oficializar o domingo que antecede o dia 20 de setembro, o dia oficial do desfile em comemoração ao Dia do Gaúcho, no 6º Distrito Sanchuri. O desfile ocorre há mais de 30 anos, sempre no domingo antecedente ao dia 20 de setembro, às 10 horas. Sendo assim, é desejo da comunidade, conforme abaixo assinado em anexo, oficializar a data do evento, podendo ser transferido em caso de mau tempo com a data a ser definida. Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação desse projeto de lei. Vereadora Suzana Cardoso Alves, líder da bancada do PRB. Segue em anexo um baixo assinado das pessoas que concordam com o referido projeto da vereadora Suzana Alves.
Será permitido a palavra à autora do projeto, mas não fará uso da palavra. Então, o projeto de lei ordinária será encaminhado às comissões técnicas da Casa. Será encaminhado às comissões de Finanças e Orçamento o balancete número 6 de 2019 do Poder Legislativo. Solicito ao secretário vereador Wilson Brits que realize a leitura das correspondências expedidas a diversos.
Ofício expedido de número 249 a 251 de 2019. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedido aos ofícios de número 223 a 233 de 2019. E aos autógrafos de número 33, 34 e 35 de 2019.
Então, passamos ao período das comunicações.